Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Nunca nós estivemos tão pertos e nunca também nós estivemos tão distantes. Mas vamos trazer esse contexto tão problemático nos nossos dias. Isso tem gerado tantas dificuldades em família, tantas dificuldades em casais. Isso tem roubado, sabe o quê? O tempo de oração da vida dos cristãos. Nós estamos orando cada vez menos e isso é extremamente preocupante do ponto de vista que nós somos a última igreja que Deus tem colocado na terra. Não tenho dúvida, irmãos, não tenho dúvida. O terremoto que aconteceu ontem em Maceió só mais uma confirmação de que a volta de Jesus está próxima. E se nós somos a última geração, nós devíamos ser também a geração que mais orava, a geração que mais produzia, a geração que mais realizava. E por que isso tem acontecido? Porque de alguma forma o inimigo tem, com toda a tecnologia, nos assediado para roubar tempo. E obviamente que o anticristo, para governar o mundo, precisava da tecnologia nesse nível que está ficando. Mas a gente que é esperto, que vive de revelação e não de modismo, a gente tem que ficar ligado com os mistérios de Deus e a gente tem que perceber os riscos que nós corremos nas nossas vidas e tomar atitudes sérias, enérgicas, pontuais, drásticas, para reverter quadros difíceis. Hoje nós queríamos estar ministrando sobre isso. Muitas vezes estamos tão perto, mas às vezes, ou ao mesmo tempo, conseguimos estar tão distantes. Vamos ver o texto que Deus nos reservou para o dia de hoje. As letras ficaram pequenas porque são 2, 3, 4, 5 versículos, então talvez os de lá de trás não consigam ver, mas de propósito você trouxe a Bíblia para essas horas de necessidade mais extrema, não foi verdade? Levante assim a sua Bíblia e mostre se você tem uma Bíblia. Olha aí, está vendo? Por falar em Bíblia, eu recomendei que nós voltássemos à boa prática a semana passada do devocional em família e que isso podia ser feito com o boletim da igreja. Quem fez devocional com o boletim da igreja? Levante assim a sua mão. Um monte de rebeldes. Um ou dois lá atrás perdidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, mas o devocional pode ser feito só, não é? Não precisa. Você, quando está sozinho, você é a sua família, não é? A Yolanda lembrou muito bem disso. Ela disse, mas eu estou só, mas fiz o meu devocional. Então, deixa eu dizer uma coisa. Um dos maiores pecados do crente da nossa geração é que Deus fala e a gente não ouve. Quando Deus nos comissionou a instituir a volta dos devocionais diários, é porque Deus quer um tempo diferente no meio da Batista Gênesis. Deus falou com você e você não ouviu. Deus está falando hoje novamente com você. Volte a instituir os devocionais com a sua família. Se você é solteiro, desenvolva o hábito de fazer devocionais na sua casa. Nós precisamos do alimento diário, gente. Esse alimento do domingo, ele não serve para nos suster, para nos sustentar durante a semana inteira. Nós precisamos todo dia estar ouvindo a voz de Deus. Quem sabe uma vez por semana, uma oportunidade tão rara, tão pequena, você não vai comprometer nada na sua vida, separar com a sua família inteira, você que é sacerdote da sua casa, você que é sacerdotisa da sua casa, ou você que é sacerdote de si mesmo, se é solteiro, faça isso, porque uma alma alimentada é uma alma que dá trabalho ao inferno, mas é uma alma que agrada a Deus. Que Deus possa levantar homens e mulheres que sabem agradar a Deus na nossa geração aqui na Batista Gênesis. É a minha palavra de oração e profética para você em nome de Jesus. Só os que não mentem, gente. Quantos entenderam o recado de Deus? Levanta a mão e deixa a mão levantada. Só os que não mentem. Quem é que vai começar a praticar devocional diário? Continue com a mão levantada. Amém. Então, quando eu cobrar devocional diário, eu quero ver se vocês vão ficar com a mão levantada. Mulher, ajuda o teu marido. Quando o dia começar, diga para ele: meu filho, você hoje ainda não me chamou para a gente fazer o devocional. Que horas a gente vai fazer hoje? As mulheres são mais lembradas, são mais sensitivas, são mais sensíveis do que os homens. Esses momentos com Deus são extremamente importantes para que a nossa vida seja equilibrada. É interessante, às vezes a gente não alimenta a alma da família e depois reclama dos problemas, pastor Francisco, que começa a ter em família. Mas por que tem problema em família? Porque não está alimentando a alma da família. Vida alimentada é vida que o inimigo não toca. Vida na presença de Deus é vida com quem o inimigo não faz prejuízo nem causa dano algum. Que você possa guardar a sua família no compartilhar da palavra e no alimentar da palavra aos corações daqueles que estão com você, e se você está só, alimente o teu. Mais um motivo ainda para você não ficar isolado no meio desse mundo tão cheio de pessoas e que às vezes, ao mesmo tempo, nos faz nos sentirmos tão sozinhos. O texto para hoje, Lucas 22, 54 ao 60. O texto diz assim, olha, então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. E olhando fixamente, bem na face de Pedro, disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora a mais, outro homem afirmou: certamente você estava com ele, porque veio com ele da Galileia. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Vamos orar? Pai querido, temos lido a tua palavra, e nós sabemos que ela sozinha já é constituída como a palavra de Deus, a palavra dirigida por você aos nossos corações. Mas nós queremos te pedir uma porção de revelação nela para o dia de hoje, Senhor, para que toda palavra dita e tirada das tuas escrituras, que elas possam produzir mudança profunda no coração de cada um daqueles que estão aqui nessa igreja, nesse templo. Nós oramos pedindo a força do teu Espírito nessa ministração. Que seja mais do que palavras convincentes, que seja, ó Pai, palavras que geraram mudança na vida das pessoas. Que o teu poder gere essas mudanças. Nós te pedimos assim, essas coisas, no nome poderoso de Jesus. Quantos dizem amém? Tão perto, tão distante, começa de uma forma interessante. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, nós temos uma das cenas mais líricas, mais belas da Bíblia Sagrada. Porque lá em Mateus 4, nós vamos ver que Jesus estava andando pelo mar da Galileia, quando ele teve um encontro com os dois irmãos, com Simão e com o André. Eles estavam lançando as redes no mar. Quando Jesus, vendo eles lançando as redes no mar, pois eram pescadores, gritou com eles, disse: ei, parem o que vocês estão fazendo e sigam-me, porque eu vos farei pescadores de homem. E no mesmo instante, eu gosto disso, gente, repitam comigo, diga assim: e no mesmo instante. Como tem gente que procrastina diante do chamado, como tem gente que quer, diante do vinde de Jesus, ou do chamado de Jesus, razões sustentáveis para tamanha mudança. Perceba, os dois trabalhavam em pesca, os dois tinham uma companhia de pesca, juntamente com seu pai. O chamado de Jesus ia produzir uma ruptura violenta na família do Pedro, do Simão Pedro e do André. Eles não teriam mais o sustento advindo da pescaria. Eles não seriam mais pescadores e vendedores de peixes. Eles estavam sendo chamados a um ofício de discipulado, para uma preparação de pastorado. Eles seriam educados, trabalhados no seu caráter, na sua espiritualidade. Eles desenvolveriam habilidades, eles seriam capacitados espiritualmente para serem transformados em pescadores de homens. Mas isso era uma coisa que, quando Jesus coloca para eles, estava num presente muito distante, porque num presente muito próximo estava a necessidade da casa de Pedro, a mulher com fome, a necessidade de levar sustento, dinheiro, a necessidade de sustentar a casa de André, a vida de André. E perceba, não há nenhum acerto financeiro para que haja aquela ruptura. Simplesmente Jesus disse: ei, pare o que vocês estão fazendo e siga-me. A gente vê muitas vezes acontecendo isso na Bíblia Sagrada. Homens que receberam um chamado de Deus e abandonaram o seu ofício instantaneamente. Essa hora e essa decisão é uma das mais difíceis na vida de um homem, porque nós fomos levantados por Deus para sustentar os nossos lares. Nós que somos pais, nós temos uma aliança de compromisso com os nossos filhos. E agora, Jesus passa por ali e diz para eles pararem o que estava fazendo, deixarem de ser pescadores, porque a partir daquele instante haveria uma capacitação espiritual. Jesus iria os transformar em pescadores de vidas humanas. Talvez seja esse um dos maiores objetivos de Satanás a vida inteira: perseguir a vida de Pedro, querendo roubar dele a autoridade da palavra profética de Jesus. Porque você imagina que, se Pedro não se transformasse de fato pescador de homens, ou se voltasse à pescaria, como até tentou a fazer, não era só a queda de Pedro, era o não cumprimento da palavra profética de Jesus revelada ali no chamado. Então, durante todo o tempo, o diabo ia arquitetar tirar Pedro do centro, do núcleo do chamado, porque se estivesse tirando Pedro no núcleo do chamado, era a palavra profética de Jesus, a palavra revelada de Jesus, que não estaria se cumprindo. E a partir daquele momento, quando ele obedece instantaneamente ao chamado, ele vai viver os dois extremos da espiritualidade cristã. Em muitos momentos, tão próximo que podia tocar, podia pegar, podia sentir o cheiro de Jesus. Mas em tantos outros momentos, tão distante de Jesus, a ponto de correr riscos de não apenas não ser transformado em pescadores de vidas humanas, mas sobretudo de não ter a sua vida aprovada para o reino, de ter abandonado, de ter chegado com a notícia em casa e ter dito para a mulher: olha, mulher, a partir de hoje eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que eu recebi um chamado sobrenatural de Jesus e eu não vou mais pescar, e portanto não teremos mais a renda dos peixes que eu pescava. E aquilo certamente produziu uma montanha de preocupações no coração e na mente da sua esposa. Em dando certo, a sua esposa estaria conformada: ah, mas ele atendeu o chamado, mas deu certo. Deus tem sido provedor nas nossas vidas. O Pedro tem sido transformado. Eu tenho visto a glória de Deus na vida do meu marido. E em dando certo, as coisas estavam organizadinhas em casa. Mas durante todos os momentos do ministério de Pedro, enquanto Jesus viveu, nós percebemos que havia uma instabilidade muito grande. E sabe, eu já vi isso na vida de alguns obreiros. Gente que deixou carreira profissional, que tinha até promissora carreira profissional. Gente que tinha um sucesso meio que fácil pela sua frente, pelo grau de instrução que tinha, de inteligência que tinha. Mas o chamado, quando bate na vida de uma pessoa, ele é muito forte, ele é arrebatador. E de repente aquela pessoa parou com tudo que estava fazendo e foi exercer o ministério. E que coisa curiosa, ele sabia que agora diante da decisão difícil que ele tomou de abandonar o emprego, abandonar a carreira, de estar vivendo na dependência espiritual do Senhor, ele não podia cometer deslizes, ele não podia ter descaminhos na sua vida, porque um descaminho significava perder o ministério, e perder o ministério significava perder o sustento, e perder o sustento significava perder a autoridade dentro da sua casa, porque ele tinha que chegar para a sua mulher e dizer assim: olha, você casou comigo e eu disse a você que ia abandonar uma carreira profissional porque eu fui chamado ao ministério, mas agora eu caí em pecado e a igreja me afastou da liderança da igreja, eu não tenho mais do que sustentar a minha casa. Que situação difícil. Por que isso? Porque horas tão perto e horas tão distante de Deus. Como nós vivemos esses dois extremos da nossa espiritualidade, e como nós vemos isso, irmãos, todos os dias nas nossas vidas. Tínhamos tudo para deixar Deus tocar em nós com o toque da transformação, e de repente, por uma distração, por uma ausência de devocional com Deus, alma não alimentada, alma espiritualizada, alma envolvida com a religião, alma comprometida com o trabalho da igreja, mas alma vazia. E esse é o tipo de alma que o diabo mais quer alcançar, porque não só produz o escândalo do desvio, como também retira ele da força de trabalho da igreja. E o diabo sabe que com alma não alimentada, ele não vai perder tempo, ela cai fácil. Porque se tem uma coisa que o diabo não tem é tempo. O tempo dele está contado. Eu já sinto o fedor dele queimando no fogo do inferno. E ele sabe disso, gente. Se o cara está bem alimentado, ele sabe: não, não vou por ali, porque ali o caminho é difícil. Mas a alma fragilizada pela ausência da comunhão, da entrega genuína, porque ele sabe quem se entregou e quem não se entregou. Uma coisa é abandonar as redes, uma coisa é chegar em casa dizendo: Deus me deu um chamado, e outra coisa é ter uma vida completamente dedicada e na dependência de Deus. São dois processos muito distantes e distintos. Outro dia eu estava conversando com uma moça que tinha essa experiência amarga na alma, de ver o seu marido, que era um empresário, estava do lado da cadeira que eu estava sentado no avião, e comentando quantas coisas o marido dela não tinha feito para Deus, através dos negócios que eram muito prósperos deles. E ela começou a contar as coisas que o marido tinha feito, e eu fiquei encantado com o testemunho daquela mulher. Mas eu não percebi aonde ia parar aquele testemunho, porque ela começou a contar as coisas maravilhosas que ele fez no reino de Deus, quanto investimento em missionários, quanto investimento em abertura de igrejas, um amor infinito pela obra de Deus. Mas lá pelas tantas da história que ela contava, eu vi duas lágrimas rolarem no rosto dela. Ela disse assim: mas ele hoje está tão distante. Caiu em pecado com uma secretária, se desviou, me abandonou, não está mais na casa de Deus. Tão perto e tão distante. E eu perguntei para ela: você percebeu onde estava a vulnerabilidade dele? Querendo saber se ela tinha identificado isso. Ela disse: percebi. Ele fazia muitas coisas para Deus, mas ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele era muito dedicado na obra de Deus, mas ele não ouvia a voz de Deus. Nós estamos diante de um dos personagens mais exponenciais da Bíblia. E eu não sou espiritualista. Eu acho que o alvo de chegar a ser como José é muito alto para mim. O alvo de passar na história me tornando um Davi é muito alto para mim, um Daniel é muito alto para mim, mas eu gosto de Pedro, porque ele é extremamente humano, ele é extremamente parecido com cada um de nós. E é interessante que quando olho para a vida de Pedro, percebo que os riscos que Pedro sofreu são os mesmos que sofremos todos os dias. Ele foi o mais participativo do ministério de Jesus. Ninguém viveu tanto os milagres de Cristo como Pedro viveu. Alguns milagres de Cristo, nem todos os apóstolos, nem todos os discípulos estavam presentes naquela hora, mas Pedro certamente estava na maioria deles, porque ele era muito proativo. Aí eu percebo que milagres não produz mudança de atitude, que milagres não produz conversão. Milagres produz um profundo impacto na mente humana. Quando você vê um milagre, eu já passei por esse processo de em orando ver um milagre, eu não consegui dormir de noite quando voltei para cá, só pensando naquele negócio como uma coisa extraordinária que eu tinha visto. Mas ele não produz mudança nenhuma na vida daquele que foi alcançado e nem naquele que viu, que testemunhou. Porque o processo de mudança vem de uma decisão. Eu preciso aprender a olhar para dentro de mim, olhar como eu estou e como eu sou, e começar a trabalhar e pedir a ajuda do Espírito Santo e alimentar a minha alma com a palavra. Porque o próprio salmista Davi, ele disse assim: eu escondi a tua palavra no meu coração e ela é escudo para não pecar contra ti. A palavra, ela nos traz essa ciência, esse antídoto que nos afasta do pecado. Pedro foi chamado, abandonou tudo, instabilizou a sua família, porque a sua família agora dependia exclusivamente do ministério dele para ter a sua sobrevivência, mas viveu durante muitos anos uma vida inconsequente, estava próximo a ponto de ver todos os milagres, mas não havia mudança de atitude no coração de Pedro. O camarada era tão bom que chegou a oferecer a própria sogra para ser curada. Se fosse outro, dizia assim: não, a minha sogra está doendo, mas deixa, Jesus, vamos se ocupar com coisa mais urgente. Viu milagres até da sogra, mas não mudava de atitude, gente. Teve a ousadia, enquanto os discípulos pensavam que Jesus era fantasma no meio de uma tempestade, teve a ousadia de crer: se é o meu Deus, eu quero experimentar esse negócio. Você já pensou eu andando pelas ondas do mar? Mas muitas vezes nós queremos essas experiências espirituais para experimentar a transcendentalidade de Deus. Mas não queremos experimentar essas experiências para que elas possam produzir transformação no coração da gente, é ou não é? A gente quer experimentar ser cheio dos dons de Deus, porque é gostoso, irmãos, dá gozo espiritual. Porque alguém vai dizer assim: como é crente aquele menino, o camarada está querendo casar com uma menina. Aí ele começa a buscar mais, para a menina ver que ela é crente. Mas é um interesse pessoal em alguma atitude física, humana, e não porque ele quer estar próximo de Deus. O camarada quer prosperar num concurso, aí ele começa a orar, pedir a Deus, mas não porque ele quer estar próximo de Deus, porque ele quer ser aprovado num concurso para ter aquele salário. E assim nós vamos nos relacionando com Deus como Pedro, na base da urgência, na base da necessidade emergente, na base do socorro, das coisas que acontecem a cada dia, mas a gente não tem relacionamento profundo com ele, tão próximo e tão distante. Isso não teve um outro quadro que se revelasse mais intenso do que aquele quadro dele andando por sobre as ondas das águas, porque Jesus chamou ele disse: se você quer experimentar, venha. E ele creu, irmãos. A gente mistifica as coisas, a gente diz: ah, se não tiver fé não é curado. Eu já vi Jesus curar gente que não tinha fé, gente, só pela fé de quem orou. Mas ele teve fé. Quando Jesus chamou, ele disse, tá bom, você está chamando, eu vou. E ele andou, ele experimentou andar por sobre as ondas das águas. Mas me explica, daquela experiência transcendental, daquela experiência chocante de um homem se ver andando por sobre as ondas das águas, por sobre as ondas do mar, melhor dizendo, o que foi que isso produziu mudança na vida dele? Nada. Eu já vi muitas pessoas em finais de culto, cultos apoteóticos, cultos maravilhosos, o Espírito Santo passando de forma intensa, e aí o indivíduo vai e cai no poder. Mas quando ele levanta, o imundo que estava nele continua nele. O pecador inveterado não saiu do domínio da sua existência. Então eu percebo que não é o poder do milagre, o poder das experiências sobrenaturais que produzem conversão na vida da gente, não. Às vezes a gente está tão próximo de Deus que os milagres todos os dias de Deus estão diante dos nossos olhos, a gente vê. Mas conversão mesmo? Nenhuma. Pedro estava com Jesus quando ele subiu no monte para orar. Ele viu a face de Jesus transcendente, translúcida. Ele viu o poder de Deus descendo naquele morro. O negócio estava tão gostoso que ele disse assim, vamos fazer 3 tendas, Jesus. Uma para você, outra para Moisés, uma para Elias, e nós vamos ficar aqui, porque aqui é gostoso demais. O que, que ele estava dizendo? Ele disse, esse momento de glória da vida da gente está tão gostoso que eu não quero descer para baixo, eu quero viver na glória. Tem crente que é assim, irmãos. Vive na montanha, na glória, o tempo todo. Ah, vai ter um morro de oração, vou lá. Vai ter um lugar que tem um irmão que profetiza, estou lá. Vai ter um culto de vigília, estou lá. Ele quer viver na glória o tempo todo, mas essa glória transforma ele? Porque se não transformar, não está produzindo absolutamente nada. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Pedro é o mais humanizado de todos os apóstolos, e é por isso aquele que nos empresta o melhor exemplo da necessidade que nós temos de tomar atitudes enérgicas, sérias, pontuais e contundentes de transformação. Quando olho para a vida de Pedro e vejo Jesus alertando a ele, olha, Satanás pediu para peneirar você como o trigo. Quando eu olho Pedro, tão seguro, tão cheio de si mesmo, em si mesmado, a ponto de o próprio Deus estar falando com ele, alertando a ele que tomasse cuidado, porque o momento era delicado, Satanás estava cobiçando a vida dele. O ministério de Jesus ia entrar numa fase de transição, ele ia morrer, ia ser arrebatado, e ele ia ser a coluna principal da transição, irmãos. O pregador do Pentecostes, o homem que trouxe o fogo de Deus para a terra, aquele que ia começar a instalar a igreja junto com Paulo no mundo inteiro. O diabo colocou os olhos em Pedro e percebeu que Jesus estava preparando Pedro para algo muito maior. Por causa do ímpeto de Pedro, do temperamento explosivo de Pedro, da força, da coragem que Pedro tinha, o diabo foi vendo em cada ação de Pedro, esse vai mais longe do que os outros 11, e é com esse que eu tenho que tratar. E é interessante a cena, porque eu me sinto profundamente confortável e protegido. Jesus está avisando para Pedro, olha, o diabo queria atacar você sem pedir permissão, mas não pode. Aí foi pedir permissão a Deus, ao Pai. Que coisa interessante isso, né? O diabo intencionando fazer você parar, mas ele não consegue isso sem a permissão do Pai. E Jesus, quando vê, ou sabe isso, ou lhe é revelado pelo Pai, que o diabo tinha pedido isso ao Pai, ele ainda avisa, irmãos, para que dê tempo dele se preparar. Quantas vezes a gente não recebe avisos proféticos, mas eles parecem não se encaixar com as nossas necessidades. O que eu necessito mesmo é de um emprego melhor, de um salário maior. O que eu necessito mesmo é de uma casa melhor. O que eu necessito mesmo é de uma roupa que eu vi na vitrine, ela me atraiu tanto que eu cheguei dentro de casa, eu só fiquei pensando naquela roupa o dia todo. Marido, me dá, marido, me dá. Eu vou profetizar, marido, você já está me dando, em nome de Jesus. Ô, glória a nada, irmãos. Irmão, abobou, se dê a mulher o vestido que ela quer. Deixa para dar glória em outro momento. Nesse momento você vai chorar quando você vê o preço do vestido. É. Você vai dar glória quando ela estiver bem bonita no vestido, que ela olhar para você e disser, me preparei para você. Aí sim você pode dizer, ô, glória! Então nós percebemos, irmãos, repara só que coisa interessante. Jesus tirou Pedro de tudo aquilo que ele estava fazendo para ele ser o pastor mais projetado do seu ministério, mas a sua humanidade militava contra ele. Nós fomos chamados por Deus para ser crentes impactantes na última geração, e essa geração cá para nós está podre. Se você não estiver bem salgado mesmo, e o crente está bem salgado, é o crente que está cheio da palavra, é o crente que está ungido com jejum, é o crente que todo dia está orando, é o crente que vive ligado com o céu toda hora. Se você não estiver bem salgado mesmo, você não consegue mudar nem a sua própria vida, quanto mais a vida de outra pessoa, porque o mundo está podre, está precisando de sal e de muito sal. E a queda foi feia, irmãos. Como nós lemos no texto de hoje, a queda foi muito feia. E como ele, feia foi a queda de muitos. Homens, por exemplo, como Sansão, que tinha uma força tão incomum, que era capaz de, com uma queixada, matar 300 homens. Num só dia, matar 1000 homens de uma vez. Pegar 300 raposas. Gente, eu fui criado no interior. Eu já corri atrás de uma raposa, eu sei o trabalho que dá para pegar uma raposa. Você corre o dia todo e não pega ela. E pegar 300 raposas e botar fogo no rabo dessas 300 raposas e incendiar toda a seara dos filisteus sozinho. Imagina a força sobrenatural daquele menino. Agora eu estava me lembrando do Nandinho. O Nandinho, de vez em quando, em casa, ele olha para mim e diz, sou flecha, vovô, e quer correr como uma flecha. Aí eu olho para ele e digo, mas é mesmo, cuidado não com a parede aí, você se esborracha. Imagina ele correndo atrás de 300 raposas, causando um estrago na plantação terrível dos filisteus. Mas, no entanto, em Juízes 16:1, a Bíblia diz que Sansão foi a Gaza, e viu uma prostituta e dormiu com ela. Em Juízes 16:4, a Bíblia diz que Sansão, esse homem que tinha uma força de arrancar uma porta de uma cidade fortificada e carregar essa porta nos seus próprios lombos, não teve força para dominar os seus instintos sexuais, para dominar os seus olhares, para guardar a pureza na sua vida. E a Bíblia diz que se afeiçoou dessa menina do vale de Soreque, uma mulher com quem ele jamais podia ter tido relacionamento, mas se afeiçoou e quis casar com ela. E ferrou-se. Porque essa mulher foi comprada pelo povo dela para descobrir os segredos de Sansão. Tão perto de Deus, a ponto de receber uma força tão sobrenatural como nenhum homem experimentou, e ao mesmo tempo tão distante de Deus. Vou fazer uma pausa nessa mensagem para deixar você pensando. Mas antes de fazer uma pausa nessa mensagem, eu queria lembrar que para que a mudança de Pedro se processasse, para que a mudança de Davi no pecado se processasse, algumas coisas precisaram acontecer. Na do salmista, ele chegou a adoecer a ponto de dizer que os seus ossos apodreceram. O poderoso homem que todos temiam no controle de Israel, o general de tantas estratégias e tantas visitas sobrenaturais, Quantas guerras Davi não venceu, não foi pela força dos seus braços, não. E nem pelas flechas do seu exército. Foi por causa de milagres espetaculares que Deus fez através da vida de Davi. Pois esse homem caiu em pecado. Estava tão perto e ao mesmo tempo, por uma distração e uma diversão, caiu com Bate-seba, matou Urias, seu marido. E a Bíblia diz que Deus vai discipliná-lo com uma enfermidade. Ele disse que enquanto caiu e caído esteve e não confessou o seu pecado, seus ossos apodreceram. No Salmo 119, ele agradece por ter sido afligido com aquela enfermidade. Ele diz assim, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, tenho guardado a tua palavra. Foi-me bom ser afligido, ele confessa. Versículos 71 e 72 do Salmo 119. Para que eu aprendesse a andar na sua vontade. Melhor para mim é conhecer a tua palavra e cumprir a palavra da tua boca do que milhares de quilos de prata e ouro. Diga assim comigo. Para mim, fazer a vontade de Deus é mais precioso do que ter todo o ouro e toda a prata do mundo. Para Pedro, foi preciso a humilhante queda da tríplice negação para ele cair em uma imersão, em uma reflexão e repensar a sua vida espiritual, porque estava tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de Deus. Ouvi um ministro de música que há muitos anos atrás, ele se chamava Ray Miller. Ele tinha um pai que era ébrio e ele viveu o conflito de estar tão próximo de Deus, vivendo uma vida dedicada para Deus na igreja, e ver o seu pai envolvido pela prisão do álcool. E ele começou a interceder pela vida do seu pai, porque para ele não era nada confortável que ele estivesse ministrando louvores, adorando a Deus com hinos, se a sua casa estava desmoronando, porque o seu pai não tinha conhecimento de Cristo. Era como que se ele se sentisse, eu tão próximo de Deus, e o meu pai, a pessoa mais especial da minha vida, tão distante de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele fez foi esse hino, e começou a orar depois que fez esse hino, e Deus transformou seu pai. Seu pai se converteu e se libertou do álcool. Eu quero que você ouça a letra e a força desse hino e medite nele. Daqui a pouco a gente volta com a conclusão da palavra. Obrigado, Lúcia, por ter nos emprestado a sua belíssima voz. Mas nós deixamos Pedro em maus lençóis. Ele tinha negado 3 vezes, e é interessante que durante a negação de Pedro, o diabo foi tão astuto que ele colocou aquela negação em 3 níveis. Ele primeiro disse assim: você é discípulo? Ele disse: não sou. Depois ele disse: você o conhece que andava com ele? Ele disse: eu não. Aí depois o diabo disse assim: você era vizinho dele, porque morava na Galiléia. Ele disse: não sei do que você está falando. Percebe? É como se o diabo estivesse começando assim: olha, você é bem cristão, que você era discípulo dele. Ele: não, eu não sou cristão não. Nunca fui discípulo dele. E depois ele descesse o nível: você não é muito crente, rapaz, mas você andou com ele, conhecia ele. Não, não andei com ele, nem conhecia ele. E desceu o nível no último nível de espiritualidade. Olha, você não é mesmo crente, mas você já ouviu falar dele, você morou em uma região perto dele. E ele disse: não sei nem o que você está falando. Foi uma desqualificação do último nível, no último estágio. O negócio foi tão sério que Pedro chama os outros discípulos e volta a pescar. Uma ruptura profunda com aquilo que ele tinha passado na sua primeira experiência, quando Jesus disse: você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de gente. E para a graça de Deus e a glória de Deus, aquela pescaria não rendeu nenhum peixe. Oh glória! Agora sim, irmão, repita comigo: oh glória! Porque Deus não pode nos encher de vitórias em confirmação aos nossos descaminhos. Por isso que o Davi disse, quando descaminhado, que sofreu. Se tu gosta de passar aperto, então descaminha para ver. Eu só tenho um pedido para lhe fazer: descaminhe longe de mim, porque quem estiver perto do rebelde vai sofrer igual o rebelde. Eu não quero ficar perto de você. todo descaminhado, vai ser de alguma forma apertado. Vai receber uma oportunidade de Deus de se consertar. E que Jesus é esse, irmãos? Quando ninguém dava um conto de réis furado para o Pedro, numa linguagem bem antiga, Jesus aparece para ele no final daquela pescaria para dizer: Pedoca, estou aqui esperando por você, meu filho. De mim você não foge. Você pensou que fugia quando você voltou a pescar. Estou aqui esperando você. Ah, um peixinho aqui, pronto. Vem cá para conversar comigo. E naquela conversa de restauração, Jesus ofereceu o maior milagre que ele oferece a um homem. O milagre da mudança. É interessante que muitas vezes o milagre da mudança vem antes do milagre do chamado. No caso de Pedro, veio o primeiro milagre do chamado para depois vir um da mudança. Por isso não se escandalize se você vê um obreiro que ainda peca. É porque ele foi chamado ao ministério, mas ainda não foi chamado à mudança. Ora por ele. Que aí Jesus vai se encontrar com ele para que ele possa mudar. E que mudança, irmãos, quando eu olho para Pedro no dia de Pentecostes, pregando aquele sermão que se converteu e convenceu 5.000 almas. Eu só posso cantar que o meu Jesus vale mais mesmo do que toda prata e do que todo ouro. Se você veio aqui a essa igreja na noite de hoje e você vive um cristianismo claudicante, confuso, distante, difuso, se você tem experimentado os favores grandes de Deus na sua vida, mas isso não tem produzido mudança, você ainda continua fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, não controlando a sua língua do mesmo jeito, caindo nas tentações do diabo como caiu Sansão, arrogante igual a Pedro, Jesus dando recado e você dizendo: não, mas isso não é comigo não, ou então espere mais um pouquinho, que eu ainda não estou preparado para isso. Eu quero te dizer que Deus preparou esse culto para você. Hoje é o dia do milagre da mudança aqui. Se você quer passar por uma transformação, para dar a você a plataforma necessária de ser usado por Deus, hoje é o dia, não perca, meu filho. É interessante que muitas vezes dentro da igreja a gente não conhece o estado espiritual das pessoas que vêm ao culto, mas o Espírito Santo conhece porque mora dentro de você. E nessa noite ele está falando com você de forma bem aberta, bem clara, que já ofereceu a você o chamado e você aceitou, mas não houve transformação. E hoje, como aconteceu com Pedro, não tenha vergonha disso não. Diz que as ordens dos fatores não alteram o produto. O que importa é o produto acabado. É muito bonito quando primeiro a gente converte para depois ser chamado a uma obra do ministério. Mas nem com todos acontece assim. O importante é no final dar tudo certo. Com Pedro deu, e se hoje você se render, vai dar com você também. Eu vou chamar o ministério louvor para vir aqui à frente. Se você entendeu o que Deus falou com você, e se você o que busca não é uma mudança de religião, não é ter uma religião diferente, não é ser chamado de batista, não é ter um compromisso religioso, se o que você busca é estar próximo de Deus de verdade para ser transformado por Ele, enquanto o ministério louvor canta e adora, eu vou dar a oportunidade de você vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Ou entregar porque você nunca entregou, ou porque entregando nunca foi transformado. Ou entregar porque entregando tem dificuldades de ser transformado e quer uma sobrenatural ajuda de Deus. Mas o importante é que você venha e o produto final seja alcançado. Da mesma forma que Pedro foi cheio da glória de Deus e foi o apóstolo da transição, ele sustentou, gente, o período mais instável da fé em Deus no mundo, quando Jesus foi arrebatado e foi assunto e foi levado aos céus, as pessoas olhavam para o Pedro, que negou 3 vezes, e vendo a transformação dele, dizia: não, tem que ser Deus na vida dele, só Jesus para dar uma segunda oportunidade a esse homem. Dizem os historiadores, que Pedro, no ano 65, no meio daquela perseguição que Nero fez à igreja, prendeu Pedro, porque ele disse: a voz de Pedro precisa ser calada, porque quando esse homem prega, milhares de pessoas se convertem. E ele foi preso, gente. Foi preso. E foi sentenciado de morte, e sentenciado de morte de cruz. E os historiadores contam que quando ele estava para ser crucificado, ele disse assim: eu aceito ser crucificado de cruz como vocês estão me impondo na lei, mas eu não me sinto digno de ser crucificado como foi o meu Jesus. O homem que negou Jesus 3 vezes em 3 níveis, do mais alto ao mais baixo, agora estava dizendo que queria até, se necessário fosse, martirizar a sua vida, mas não na condição do seu mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque para ele ser crucificado de cabeça para cima era uma honra indevida. E os historiadores contam que mataram Pedro assim, morto, sangrando, de cabeça para baixo, mas não negando a sua fé. Nós podemos dizer de Pedro, no início: tão longe e tão perto e tão longe. Mas já não podemos dizer isso do final de Pedro. Nós podemos dizer que ele estava perto, e perto de verdade. O Ministério Louvor vai cantar uma música. Se você quer nessa noite passar por um processo de mudança radical na sua vida, se você quer viver muito próximo de Deus de verdade, a ponto de todas as tuas emoções, as tuas ações, os seus sentimentos, os seus objetivos de vida serem profundamente tocados por Deus, como foi tocado os de Pedro, se você quer receber o milagre da transformação, você tem uma força que você não domina dentro de si, você sente que essa força muitas vezes lhe inclina para o mal. Se você quer nessa noite o que Deus está lhe ofertando de forma clara e gratuita, ser transformado por Ele, vem aqui nessa noite. Eu vou pedir a Isaura que eleve um pouco a voz, enquanto você pode refletir e tomar a mesma decisão do Ronaldo, que já está aqui à frente. Esse heróico ato do Ronaldo de vir primeiro que todo mundo, precisa nessa noite ser imitado por muitos aqui nessa noite, porque você e Deus sabe o quanto você necessita estar próximo de verdade. Todos os dias o diabo sonda o teu coração e intenta te puxar para o lado dele, e você sente que o limite está muito próximo de uma queda. Vem cá, vamos estar de fato passando pelo processo que Pedro passou. Entregue não só a sua vida a Deus, mas todos os seus projetos de vida, todas as suas emoções. Vamos cantar esse hino? Enquanto as pessoas estão vindo. Olhe para mim os que estão aqui à frente. Alguns de vocês devem estar vindo a Jesus pela primeira vez. Se tem alguém que vem a Jesus pela primeira vez, levante assim a sua mão. Nunca você fez uma decisão de entregar de fato a sua vida por completo a Deus. Se você está nessa condição, levante a sua mão. Nós temos pessoas aqui fazendo essa decisão. Nós temos pessoas ali, olha. A essas pessoas, repitam comigo, digam assim: Jesus, diante de todas essas testemunhas, eu estou entregando a minha vida ao controle das tuas mãos. Seja o Senhor da minha vida e muda toda a minha existência, escrevendo o meu nome, repita comigo, escrevendo o meu nome no livro da vida. Vamos orar agora, irmãos? Primeiro pelos que aceitaram e depois pelos que estão aqui. Mas antes de orar, deixa eu dizer uma coisa. O Pedro que saiu daquela experiência era outro Pedro. Ele aceitou o milagre da mudança e foi levantado por Deus como uma tocha de fogo que impactou o mundo na sua geração. A minha oração é que você impacte a sua casa, a sua família, os seus amigos, a sua geração. Vamos orar? Pai querido, nos perdoa porque diante dos teus milagres não nos aproximamos por completo a ponto de ser inteiramente teus. Diante dos teus favores e da tua companhia ainda não. Nos perdoa porque mesmo você nos oferecendo tantos benefícios, nem sempre somos completamente inteiros com você até o dia de hoje. Por isso você nos falou de forma tão clara que muitas vezes nós estamos tão perto e tão distantes, mas hoje, Deus, nós queremos estar de fato nos rendendo a toda resistência que havia no nosso coração para que essa entrega seja plena. Nós queremos experiências transformadoras como aquela que Pedro viveu. Nós queremos ser mudados por você, inundados pelo teu Espírito Santo, feitos tochas de fogo na nossa geração. Nós queremos ser conhecidos na nossa geração como homens e mulheres de Deus, gente cheia do Espírito Santo, com quem as pessoas gostam de estar, a quem as pessoas recusam para desinstalar obras demoníacas, a quem as pessoas chamam para orar por enfermos, porque sabem que a glória de Deus que habita em mim, alcançando essas vidas, vão ser transformadas também. Ó Deus, que a nossa transformação impacte as pessoas com quem convivemos e que mude pelo nosso exemplo todo aquele que está do nosso lado, Senhor. Faz como você fez com Pedro. Depois de nos chamar, depois de um tempo na tua presença, produz essa mudança a partir do dia de hoje, Senhor. Que as nossas palavras sejam controladas pelo teu Espírito. Que as nossas ações, as nossas reações sejam convertidas, sejam mudadas, sejam diferentes e que todos vejam a glória de Deus em mim, como viram em Pedro. Nós oramos assim, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar esse culto, mas olhe para o irmão que está do seu lado. Alguns estão abraçados até um com o outro. Diga assim para ele: até hoje, você foi conhecido como um crente meia boca. Mas a partir de hoje, você é tocha de Deus. Ilumine o mundo com a glória de Deus que está em você, em nome de Jesus Cristo.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.